Romero Jucá e João Capiberibe defendem mais investimentos para aumentar exportações dos estados do Norte.
Comissão aprova projeto que estabelece critérios ambientais nas licitações públicas. Proposta segue para análise da Câmara.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, defendeu uma integração maior do Brasil com a Guiana, inclusive com obras nos setores de transporte, portuário e energético.
Para ele, isso é fundamental, já que abriria mais uma porta de saída da produção da Amazônia Ocidental e especialmente de Roraima para o mercado externo.
Romero Jucá lembrou que já há entendimentos entre os governos dos dois países para formalizar uma proposta de integração para aproximar Brasil e Guiana.
É importante lembrar que de Boa Vista a Georgetown nós temos uma distância de 560 quilômetros, portanto, mais perto do que Boa Vista a Manaus. E essa estrada asfaltada abrirá, sem dúvida nenhuma, um corredor importante para recebimento de insumos e para exportação dos nossos produtos. Nós estaremos num porto no Caribe, portanto, junto ao Canal do Panamá, ganhando uma escala extremamente importante na logística brasileira.
O senador João Capiberibe, do PSB, comparou a situação do Amapá em 1997 com 2012 e disse que, apesar de avanços na infraestrutura que aproximam o estado do restante do Brasil e de seus vizinhos, como a Guiana Francesa, há ainda muito a fazer para estreitar esses laços.
Para ele, essa aproximação vai aumentar com mais investimentos em estradas, portos, comunicações e energia.
João Capiberibe lembrou que a Guiana Francesa, por exemplo, é um departamento francês, o que seria uma porta de entrada para a comunidade europeia em plena América do Sul.
É verdade que para o Amapá, para aquela região e também, evidentemente, para os estados vizinhos, essa integração com os países do platô da Guiana pode dinamizar a nossa economia e vai dinamizar com a infraestrutura que está sendo implantada nesse momento.
E segue para análise da Câmara dos Deputados, projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, que estabelece critérios ambientais nas licitações públicas.
A proposta prevê a emissão de um certificado de sustentabilidade que será usado no caso de empate na escolha da empresa vencedora da licitação.
A senadora Ana Amélia, do PP, reclamou que o Rio Grande do Sul enfrentou um grave apagão elétrico, em que milhares de consumidores ficaram sem luz por mais de 40 horas.
Segundo Ana Amélia, os gaúchos estão indignados com o sistema de fornecimento de energia elétrica do estado, que tem problemas quando chove, sem que os consertos sejam feitos em prazo aceitável.
Faltou luz, faltou água, faltou telefone, faltou internet. Faltou dizer quando a luz vai voltar. Para desespero da população, o colapso não foi inédito. É algo já incorporado à rotina dos gaúchos e porto-alegrenses. Já houve apagão no Nordeste, apagão aqui também, falta de energia, com explicações um pouco vagas sobre as causas desses acidentes. Então é preciso prevenir para não remediar.
Com a chegada do fim do ano e de mais uma temporada de chuvas, o senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, defendeu o projeto que destina 1% do que se paga em seguros privados no Brasil para ações de defesa civil.
Ele estima que se a regra já valesse, o valor arrecadado hoje seria de R$1,2 bilhão, quantia a ser dividida entre a União, estados e municípios. Metade do arrecadado, segundo o senador, deveria ser investido em ações de prevenção.
Mesmo com investimentos da ordem de R$9 bilhões e a previsão de aplicação de mais de R$7 bilhões em ações como contenção de encostas e drenagem de rios, Cacildo Maldaner acredita que o Brasil deveria dar mais atenção às medidas de prevenção de acidentes naturais.
No lugar das obras e ações preventivas, temos priorizado nossos gastos em reconstrução. Trata-se de um vetor importante, sem dúvida, mas com um custo bem mais alto. Para cada real investido em prevenção, se economiza 7 em reconstrução.
O O líder do PSDB, senador Álvaro Dias, elogiou o Ministério Público Federal, que ajuizou a ação para exigir transparência nos empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES.
Os procuradores da República querem ter acesso a todos os financiamentos do banco nos últimos 10 anos. Segundo Álvaro Dias, o BNDES tem oferecido dinheiro público para empreiteiras nacionais investirem em obras no exterior.
E isso, na opinião do senador, é um equívoco e deve ser corrigido pelo governo, já que o banco usa dinheiro público para gerar emprego e renda em outros países e não no Brasil.
Neste caso, o governo se torna um Robin Hood às avessas, tirando dos pobres para entregar aos ricos, tirando o trabalhador assalariado para favorecer grandes empresas como a Odebrecht e outras.
O senador Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá, reclamou que existe uma total ausência de regulação e fiscalização do transporte aéreo no país.
Segundo o senador, o crescimento do setor aéreo não foi acompanhado pela devida regulação nem pela melhoria da infraestrutura do setor.
Como exemplo disso, Randolfe Rodrigues contou que em 1957, 350 cidades contavam com o serviço aéreo doméstico. Hoje, esse número é praticamente a metade, apenas 177 cidades.
Ele também considera alto demais o preço das passagens e disse que uma viagem de Brasília a Macapá pode chegar a R$ 8.000.
Mas até liberdade tarifária tem limites. Não pode existir a cobrança de tarifas que chegam ao preço de pacotes turísticos para o exterior. É injustificável, é inaceitável e nós temos que tomar um conjunto de providências no Senado, na Câmara, para que isso não volte a se repetir.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, quer mudar a Lei Geral da Copa para dar às escolas o poder de decidir ou não pela coincidência das férias escolares com o período da Copa do Mundo de 2014.
Para ele, não é justo que, por causa de 5 jogos da Copa que acontecerão em Porto Alegre, as escolas de todo o estado, muitas delas a mais de 1.000 quilômetros da capital gaúcha, tenham que vincular as férias escolares ao período dessa competição desportiva.
Não é correto que nós temos que parar todas as escolas do Rio Grande porque vai haver um evento da Copa em Porto Alegre. Nós que falamos tanto que a educação é fundamental, eu entendo que a Assembleia Legislativa está correta. Nós fizemos uma pequena alteração dizendo que em vez de deverão, poderão.
O senador Antônio Carlos Rodrigues, do PR de São Paulo, lembrou os 100 anos da fundação da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo a serem comemorados no dia 19 de dezembro.
Segundo ele, a fundação representou um verdadeiro avanço no ensino da medicina no país à época, já que também foi inaugurado o Hospital Universitário, destinado à pesquisa e às aulas práticas dos alunos da faculdade.
Antônio Carlos Rodrigues destacou avanços técnicos alcançados pela equipe da Faculdade de Medicina da USP, como o primeiro transplante de rim na América Latina e o transplante cardíaco no paciente mais jovem do país, um bebê de apenas 20 dias.
Fizeram parte do seu quadro de mestres profissionais destacado, entre eles Arnaldo Vieira de Mello, Afonso Bovero, Benedito Montenegro, Euclides Zerbini, Adib Jatene, José Pinotti, Angelita Gama, Silvano Raia e Carlos Lavasque. E os pacientes atendidos vêm por todos os países e do exterior.
E o presidente da República em exercício, o senador José Sarney, do PMDB do Amapá, participou hoje da cerimônia de posse do novo secretário executivo do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, general de divisão Roberto Peternelli. Ele substitui o general de divisão Antônio Jeromel.
Jornal do Senado, redação e edição Alexandre Campos e Luciomar Rodrigues.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises.
Produção Rádio Senado sob a direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social Fernando César Mesquita.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União está realizando uma auditoria operacional no Programa Emergencial de Distribuição de Água, conhecido como Operação Carro-Pipa. O programa é executado por unidades do Comando do Exército. Abrange mais de 700 municípios e atende cerca de 640 mil famílias, com cerca de 70 mil pontos de abastecimento. A fiscalização, de relatoria do ministro substituto Weder de Oliveira, tem como objetivo avaliar a eficácia e a estrutura de controles internos da operação, para evitar fraudes, desperdícios e ineficiências no programa. Ainda na fase de planejamento, a equipe de fiscalização do TCU está em campo, em municípios dos estados de Pernambuco e Bahia, realizando o mapeamento do fluxo das atividades da Operação Carro-Pipa e o de sua estrutura de controles internos.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.